Empresa CVM. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Que ótimo. Bem, doutora Roberta, sinal da modernidade, muita gente gosta de morar só, seja para estudar longe, né? Às vezes fora do ambiente familiar, ou um novo trabalho, ou mesmo por independência. Mas e aí, na hora de se alimentar, tem gente que não fica se ligando muito na comida, não. É um alerta que a gente deveria dar nesse espaço também?
Sem dúvida, sabe? O que acontece é que a maioria das pessoas que moram sozinhas, primeiro, acha desanimador cozinhar para comer sozinho ali, né? Ou acha que também pode acabar desperdiçando a comida e fica sobrando. Às vezes eu tenho até pacientes que falam assim, ai, Roberto, eu comprar um pacote de pão integral, eu vou comer duas fatias por dia, não dou conta de comer até esse pão estragar. E aí a tendência é o quê? Começar a tomar café da manhã na padaria, almoçar no self-service, jantar no churrasquinho da esquina, ou no sanduíche. Se identificou, Fábio?
Não.
Ou então um salgadinho, sem comentários, né? A tendência é essa mesmo, porque é trabalhoso fazer comida para um só, ir ao supermercado, às vezes é um pouco desanimador. Mas o que a gente precisa lembrar, Fábio, é o seguinte, a alimentação é o combustível do nosso corpo. Então, se eu começo a comer fora de casa constantemente, eu acabo tendo uma ingestão de gorduras, de açúcares, de refrigerantes, de aditivos químicos muito mais alto do que eu deveria ter. Então, isso compromete a minha saúde, aumenta o risco de doenças crônicas, né? Que são aquelas doenças que, ao longo dos anos de maus hábitos, a gente acaba desenvolvendo, como uma hipertensão, um diabetes, uma doença cardiovascular, um câncer. Uhum. E muitas vezes eu acabo gastando muito mais. Porque comer fora de casa nem sempre é mais barato do que ter um planejamento dentro de casa. E também, até mesmo os que moram sozinhos e que optam por comer em casa, muitas vezes buscam também o fast food, ou os congelados, ou os embutidos no supermercado, né? Aquela lasanha pronta, aquele pacotinho de macarrão instantâneo. Então, aí também vem para um outro problema com excesso de ingestão de sódio, de conservantes, que também vai trazer esse prejuízo para a saúde. Então, eu listei, Fábio, algumas dicas para ajudar esse pessoal aí.
Ótimo.
Na maioria das vezes são homens, né? Porque mulheres são mais vaidosas, né, Fábio? Já cuidam mais da alimentação.
Não. Procuram mais saladas, mais legumes.
Busca salada. Acho que mulher procura também estar sempre mais magrinha, né? Homem, às vezes, uma barriguinha e tal. A mulher nem liga, né? Mas todo mundo critica a mulher, né?
Tem isso também.
Então, vamos lá. O que a gente poderia fazer? Primeira coisa, tem um planejamento. Faz uma tabelinha, cola na sua geladeira lá. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tudo que eu vou comer. Ah, então o certo seria fazer um rodízio de carne. Então eu vou comer um dia carne de boi, um dia frango, um dia peixe, um dia ovo também. Ah, à noite eu vou comer um dia sopa, um dia sanduíche, um dia quibe e tal. Faz o planejamento de acordo com o que você gosta de comer. Esse seria o primeiro passo. Dessa maneira, eu consigo saber quantos bifes de boi eu tenho que comprar, quantos de frango, quantos de peixe, ou quantos quibes eu teria que montar. Eu consigo ter um planejamento.
Uhum.
Outra coisa, com relação à salada, hortifruti, que é o que as pessoas mais relatam, assim, desperdício, né? Ah, Roberto, eu compro, vou à feira e tal, mas eu sozinho não dou conta. Então, minha regra seria, compra um tipo de folha só por semana. Vamos supor, essa semana eu vou comprar alface. Semana que vem eu vou comprar rúcula. Então, uma folha por semana e duas opções de salada que podem ser cozidas. Por exemplo, cenoura, chuchu, brócolis, couve-flor. Compra de preferência duas cores diferentes, porque dessa forma você está fornecendo vitaminas diferentes.
Ótimo.
E faz uma técnica, Fábio, chamada de branqueamento, conhece?
Não.
Que seria para congelar essa salada.
Branqueamento.
Porque quem mora sozinho tem que saber congelar.
Tem. O congelador
então,
tem que ser grande.
É, tem que ser grande. Eu acho que é mais importante um congelador do que uma geladeira. Olha só, pega a cenoura, o brócolis, o chuchu e tal, faz a higienização correta, que seria uma colher de sopa de cloro para um litro de água para higienizar, ou aquelas soluções prontinhas que tem no supermercado. Lava direitinho. Depois você vai cozinhar esses alimentos no vapor, que é a forma que a gente tem de preservar os alimentos, os nutrientes desses alimentos. Então, cozinhei lá o brócolis, o chuchu, tudo no vapor. Quando ainda tiver um pouquinho durinho, você vai encher uma bacia com água filtrada e gelo. e você vai dar um choque de temperatura nesse alimento. Você vai tirar esse brócolis cozido ali do vapor, ainda durinho, e vai dar um choque de temperatura nessa bacia com gelo. Quando você faz isso, você para o cozimento ali. E aí você vai sempre ter aqueles rolos de sacola, já viu? Limpinhos, que a gente compra no supermercado. Uhum. Dentro de cada sacolinha, Fábio, você coloca um punhado de brócolis ali, um punhado de couve-flor, vai fazendo sacolinhas, tenta tirar o ar o máximo possível e congela esse alimento. Então, esse alimento congelado, ele pode durar até 2 meses no seu freezer. Então, eu posso fazer a feira aí já para 2 meses, se eu quiser até. Só teria que comprar um massinho de folha por semana, porque ela não vai aguentar mais do que uma semana na geladeira. Uhum. E aí, para descongelar esse alimento, eu vou fazer um inverso. Eu vou tirar ele congelado do meu freezer e vou dar só um choque de temperatura em uma água já fervendo no fogo. Então, eu boto água para ferver e dou um choque nesse brócolis cozido e tiro da água rapidinho. Uhum. Ele vai ficar crocante, gostoso e pronto para comer.
Eu tenho medo dele ficar gelado por dentro e aí eu...
Não fica não, você deixar dois minutinhos. É um tempinho para poder terminar o cozimento e ele ficar quentinho.
Ah, ótimo.
Não é colocar no micro-ondas, tá, Fábio? É sempre lá no fogo, quente. Mas é rapidinho, nem suja a panela direito, né?
Ah, ótimo.
O arroz e o feijão você também pode cozinhar já uma porção grande e congelar em potinhos pequenininhos. Nunca deixar esse arroz e feijão na geladeira por mais de 24 horas. Tem muita gente, na verdade, que faz isso, né? Cozinha o pacote todo e deixa o pote, atravessa na geladeira a semana toda. E eu vou só requentando esse arroz, né?
É.
Todos os dias eu vou comendo o mesmo arroz. O que acontece? Esse arroz, mais de 24 horas, ele já tem um crescimento de bactérias muito grande. Então, o certo é, eu não vou comer esse alimento hoje e amanhã, então eu vou congelar. Eu posso até congelar sem temperar, de preferência, porque aí depois você dá um saborzinho mais gostoso quando descongelar esse alimento. Só dá uma refogadinha, tanto no feijão quanto no arroz. Entendeu?
Uhum.
Então faz isso e congela. O ideal é a gente congelar arroz e feijão em travessinhas de vidro, aquelas de vidro com tampinha de silicone, porque o vidro também não solta nenhum tipo de substância química no alimento.
Nossa.
Então é mais seguro para congelar, você pode jogar o feijão quente dentro do pote de vidro, tampar e já botar no freezer, não tem o problema do plástico, né?
Uhum.
Congelar em plástico não é recomendado.
Isso mesmo.
Tá? Então, ó, matamos o problema da salada.
Uhum.
E uma dica também, com relação às folhas, você pode lavar, deixar ele de um golho na soluçãozinha, secar muito bem essas folhas com um paninho de prato ou aquela secadora de folhas.
Sei.
E guardar, Fábio, igual uma lasanha com um papel toalha.
Ah.
Você coloca uma camada de folhas, uma camada de papel toalha. E um pote de plástico largo, assim, comprido, você pode ir arrumando como se fosse montar uma lasanha de folha e papel toalha. Que aí a umidade da geladeira não deixa a sua folha murchar.
É, porque a umidade parece que queima, né?
Quando a água e aí a folha vai ficando meio molenga, né?
Isso.
Os temperinhos, tipo salsa, cebolinha, você já pode deixar congelado picadinho também. Só, e aí já lavadinho, claro, né? Só não pode deixar ele descongelar. Você vai pegar ele congelado e já jogar na panela rápido, porque ele fica meio mole também.
Uhum.
Mas também dá para congelar ou deixar esses temperinhos para usar dentro de uma semana, que é o tempo que vai durar ali na geladeira.
Ótimo.
Tá? Uma outra dica, Fábio, que eu amo, que eu utilizo muito na minha casa, principalmente para o jantar, é elaborar pratos de forno. Exemplo, eu posso fazer uma lasanha de berinjela com queijo branco, eu posso fazer um quibe, um hambúrguer, uma almôndega, caseiro, claro, e congelar. Então, assim, ao invés de fazer uma travessa grande de quibe congelar, eu faço um quibe grande e divido em várias porçõezinhas pequenininhas no meu freezer. E aí é só quando chegar do trabalho, tirar do freezer e colocar no forno. Então é uma forma muito prática também de resolver o problema do jantar, né?
É.
Ter pratos de forno, para você não ter que ficar esquentando arroz, esquentando feijão, depois a carne, depois a salada, fica um pouco mais complicado.
Sim.
E com relação também à fruta, Fábio, que a maioria das pessoas fala assim, ai, Roberto, eu compro a fruta e estraga, a banana apodrece e tal. Então quem mora sozinho deve sempre comprar frutas que podem ser congeladas, que não estragam quando congeladas. Banana, por exemplo, quando estiver ficando muito madura, corta em rodelinhas e congela. Você consegue fazer vitamina de fruta depois.
Ah, boa.
Ou a manga também. Você pode usar tanto para lanche quanto para fazer polpa de manga. Pica e coloca no freezer.
Uhum.
E aí você pode usar como suco também, quando ela estiver ficando muito madura, né? Uva também, eu posso usar uva como lanche, mas para o final da semana, quando eu vejo que eu não estou dando conta de comer, eu já congelo aquelas bolinhas, eu posso fazer suco, posso fazer vitamina, o melão, o mamão, a mesma coisa.
Ótimo.
Então, utilizar frutas que podem ser congeladas. É, por exemplo, a maçã, a mexerica e a pera, elas vão escurecer, não vai ficar gostoso na hora de congelar, então eu vou acabar tendo que jogar fora.
É.
Né? Então, ou eu posso fazer um planejamento. Esse planejamento na geladeira, eu consigo saber quantas frutas por semana eu preciso comprar. Mas, se sobrar, se forem frutas que podem ser congeladas, melhor ainda, porque aí eu não tenho desperdício, né?
Isso, evitar o desperdício sempre.
Sempre. E os queijos, eu prescrevo muito queijo branco para os pacientes. E o queijo branco, ele realmente estraga mais rápido.
Queijo branco é queijo... É porque aí quando você chega lá no supermercado, você não acha queijo branco na prateleira. Qual o nome que eu procuro certinho?
É, você procura por queijo Minas, Frescal.
Minas, Frescal.
Cottage, ricota, buina. Esses são os queijos mais magros, né? Com menos gordura saturada, com menos colesterol. Então, são os queijos, assim, recomendados para todos os dias, né?
Ótimo.
Claro que a mussarela, o requeijão, a gente pode usar, mas... Não é legal usar todos os dias, porque já são queijos mais gordurosos.
Uhum.
E aí o que acontece? Esses queijos brancos, eles estragam realmente com uma facilidade muito maior do que a mussarela, do que o parmesão. Então, minha recomendação seria congelar. Pega o queijinho frescal, por exemplo, que vem naquela aguinha, aquele sorinho.
Sei.
Abre, lava ele, corta em 2 pedaços ou em 4 pedaços, dependendo da quantidade que você costuma comer. Coloca nessa mesma sacolinha que eu falei para comprar o rolo, os pedacinhos, amarra, tira todo o ar e congela. Pronto.
Ah, legal.
Depois, quando for para descongelar, você só passa para a geladeira. No dia seguinte já vai estar descongelado, se você tirar toda noite, por exemplo.
O rolinho, até vi nessa semana no supermercado, está R$7,00, pelo menos o que eu vi, se pesquisar.
Pois é, dá para dar uma pesquisada, né? Porque quem mora sozinho vai usar bastante essas sacolinhas. Para congelar, é bom que não ocupa muito espaço no freezer também.
Boa. Doutora Roberta, obrigado, viu, pelas dicas aqui para quem mora sozinho, mas vale para todo mundo, para quem mora junto, para quem mora com a mãe, com os pais.
Pois é, quem quer praticidade, né,
Flávio?
Claro,
tá ótimo. Obrigado,
então, tá.
Viu, Roberta?
É, lembrando que essas dicas os ouvintes podem encontrar no site, no robertalarica.com.br, ou no site da CBN também, na minha página da CBN, vai ter lá para escutar a entrevista completa.
Isso mesmo. Obrigado por hoje. Até a próxima segunda.
Até a semana que vem.